O uso da inteligência artificial, a IA, tem gerado polêmica em campanhas eleitorais de diversos países. As chamadas deepfakes, ou seja, técnicas de manipulação de áudios e vídeos, estão sendo usadas para influenciar eleitores. Para se ter uma ideia, nas últimas eleições na Índia, políticos falecidos foram ressuscitados, entre aspas, em vídeos feitos com IA para angariar votos. A estratégia também foi utilizada nas eleições da Indonésia, nesse terceiro capítulo da série Do Virtual ao Real, que te convida a repensar sua relação com a informação em período eleitoral. O professor e coordenador no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, João Vitor Archegas, explica como são feitas essas manipulações de vídeo e dá algumas dicas para identificar esse tipo de produção.
A inteligência artificial está se tornando cada vez mais avançada, né, eficiente em gerar essas novas imagens, esses novos vídeos. E aí surge um fenômeno que a gente chama de deepfakes. As deepfakes é a possibilidade de você pegar material na internet que já existe. Então você vai lá na rede social de um determinado candidato coletar fotos, você tem um áudio dele no WhatsApp que ele já, né, encaminhou para os seus eleitores, para sua rede de contatos, etc. Você vai pegar todo esse material, vai jogar dentro de uma plataforma que funciona com base em inteligência artificial, e aquela inteligência artificial vai fazer basicamente isso: ela vai olhar para como essa pessoa se parece, quais são suas expressões, etc., porque esse material está na internet, vídeos, fotos, etc., e o tom de voz, o timbre, né, os trejeitos, etc., pelos áudios. E ela vai juntar tudo isso, combinar tudo isso, e vai criar uma persona digital que vai fazer e falar coisas que aquela pessoa nunca fez nem falou na vida real. E aí vai sair um vídeo hiperrealista da pessoa falando algo que ela nunca disse, fazendo algo que ela nunca disse. Esse tipo de desinformação é a mais problemática hoje em dia, né? E é com isso que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, está se preocupando, a Justiça Eleitoral está muito preocupada com isso. Que você olha, esse é um ano hipereleitoral, né, 2024. Aí você olha para outras eleições ao redor do mundo e você vê que esse tem se tornado um problema gigantesco, né? Só para te dar um exemplo, na Índia, as eleições na Índia acabaram de terminar, né? Duram 6 semanas, é uma mega eleição, quase 1 bilhão de eleitores. Na Índia, as autoridades eleitorais não anteciparam esse problema, ou se anteciparam, não fizeram o suficiente para combatê-lo. E aí teve um boom de deepfakes nas eleições indianas, a ponto de alguns candidatos reviverem, ressuscitarem os seus antepassados que foram políticos, né? Então eles são herdeiros políticos do seu pai, do seu avô, né, que já se elegeu há anos antes. E aí eles gravaram vídeos daquela pessoa, como se ela tivesse viva, falando: votem em fulano de tal no meu filho, é muito importante para continuar o meu legado. Eu posso ter partido, mas eu continuo com vocês em coração. Então, assim, essas notícias viralizaram na Índia e tiveram um impacto grande, né, no, na formação da vontade do eleitorado. Então, assim, essas questões tornam o fenômeno da desinformação ainda mais complexo. A desinformação é um camaleão, né? Ela vai mudando conforme a tecnologia muda também. Então, se em 2016, 2018, nossa preocupação era com texto, agora nossa preocupação são com vídeos hiperrealistas que podem até mesmo ressuscitar pessoas.
Foi em 2023 a foto do Papa com uma jaquetona, que era uma
Exato.
imagem manipulada e aquilo se espalhou. O Papa, inclusive, ficou super fofinho com aquela jaqueta, mas não era ele.
Exato.
E na política a gente utiliza aí de uma forma não legal, né? As pessoas utilizam. E tem algumas características que as pessoas podem tentar identificar quando a gente fala de imagem, principalmente de vídeo.
Felizmente, ainda assim, tá? Mas por que que eu tô fazendo esse adendo logo no início da minha resposta? Por enquanto é possível. Então, quando você olha, por exemplo, para a imagem do Papa usando a jaqueta puffer branca, né? Ela é 100% gerada por inteligência artificial, né? Com base em fotografias e, né, materiais que a inteligência artificial pode facilmente encontrar na internet, e que foram usados, inclusive, para treinar essa inteligência artificial. Então, por isso que ela tem essas referências, né? Mas se você for olhar para aquela imagem, geralmente com pessoas, a inteligência artificial tem muita dificuldade em gerar com precisão algumas partes do corpo que não aparecem tanto em imagens na internet, tá? Porque como ela é treinada com essas imagens, ela consegue imaginar muito bem aquilo que ela vê. Aquilo que ela não vê, ela inventa, né? E às vezes ela inventa de uma forma não humana. Então, se você for reparar, as mãos na imagem geralmente são mais distorcidas, ou às vezes você tem mais dedos ou menos dedos, né? As orelhas também, elas acabam saindo distorcidas ou com uma aparência nada humana, porque ela está tentando completar a imagem com informações que ela não tem, né? Agora, o rosto, a feição, as roupas, né? O corpo em si, tudo isso é muito preciso. Tudo isso é direto no ponto. Esses outros elementos, esses detalhes, às vezes eles saem um pouco esquisitos e um pouco distorcidos. E isso pode ser um indicativo de que aquela imagem foi gerada por inteligência artificial. Então, essa é uma primeira forma de você tentar identificar isso. Em vídeos, você vai ter que ficar atento para questões como, por exemplo, quebras na imagem, né? Então, assim, de um frame para o outro, você percebe que alguma coisa saiu do lugar muito rapidamente, de uma forma não humana, né? Não natural, não orgânica. Então, você tem que ficar a treinar teu olho para essas diferenças, né? Isso ainda é possível de ser feito, mas muito em breve não será. Essa é a grande questão, porque a inteligência artificial está se tornando cada vez melhor, cada vez mais eficiente, e ela vai aprender a corrigir essas distorções para que a imagem seja ainda mais realista, para que o vídeo seja ainda mais realista. E a gente está chegando lá muito rapidamente. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias, e aí que, por exemplo, a regulação do Tribunal Superior Eleitoral entra e acerta em cheio, quando ela exige, por exemplo, que quando você for usar a inteligência artificial para gerar material de campanha, e só uma questão que é importante, deepfakes estão proibidas nas eleições de 2024, né? Então, esses vídeos que são criados com inteligência artificial para fazer que parecer que alguém fez algo ou disse algo, isso não pode. Mas você ainda assim pode usar a inteligência artificial para, por exemplo, criar o teu logo de campanha, para criar um jingle, né? Tudo isso é possível ainda, né? E a Justiça Eleitoral só vai lá e regula isso. E o que que ela disse? Ela disse: olha, você tem que dizer expressamente para o eleitor e para a eleitora que você usou a inteligência artificial para isso. E essa mensagem tem que ser clara, tem que ser explícita, né? Como, por exemplo, usar uma marca d'água, né? Ou então um banner embaixo da imagem dizendo imagem gerada com inteligência artificial, para que o eleitorado possa fazer essa distinção, entender, opa, né? Esse candidato, essa candidata usou inteligência artificial, essa não é uma imagem 100% criada por humanos, ou então não é bem uma fotografia, é algo imaginado, enfim, qualquer coisa do gênero. Para que você possa fazer essa distinção na prática e formar tua vontade enquanto eleitor, enquanto eleitora, com base nessa informação. Então, acho que isso é muito importante, ter transparência a respeito do uso dessas ferramentas. Porque aquela questão, como a gente já aprendeu em relação à internet e às plataformas digitais, não adianta a gente resistir, né? Elas estão por aí, elas vão continuar sendo usadas por milhões de pessoas. Então, o mais importante é você direcionar o uso dessas ferramentas para algo bom, né? Não para algo ruim. Tá? Mais ou menos nesse ponto que a gente se encontra hoje, tentando encontrar ferramentas para tornar o uso mais transparente, mais responsável e assim por diante.
Repórter Fernanda Nardo.